Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, aqui pela Nacional Rio, Brasil e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às seis da tarde, com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, segunda-feira, 20 de maio, ano 19, com os comentários do Márcio Guedes, Bruno Mendes e Valdir Luiz. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Central técnica dele, o Nielsen Soares. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, eu provoco sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
Suave, tá comigo aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, meu amigo, meu irmão, meu camarada, grande rei do WhatsApp. O que começa o programa?
Vamos todos cantar de coração.
É o time do índio. O índio tá parecendo o quê? Uma tartaruga? Não. É uma centopeia? Também não. É o quê? É uma lagartixa? É uma lagartixa. Então é isso. É largatixa ou lagartixa, Valdir Luiz? Boa tarde.
Boa tarde, é lagartixa.
Solta então agora o Vasco da Gama, quem chega é ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco vai ter uma semana cheia até o próximo jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será na Arena Castelão, no domingo, no Ceará. E a equipe espera não deixar a vitória escapar, como aconteceu em São Januário, neste último domingo, com um empate em 1-1 com o Avaí, na estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo.
Finalzinho não tem mais jogo, acaba o jogo, né? Fura a bola. Fura a bola. Tem que aprender a ganhar um jogo, finalzinho. A bola não sai, pode fazer uma falta, pode se fazer uma falta, para a bola não sair, onde saiu, né? Matar a jogada, faz parte do jogo de futebol. Mas é uma coisa que a gente vai ter que ir trabalhando, né? Tem muito trabalho pela frente, a coisa não vai ser tão fácil.
O Vasco ainda não venceu no Brasileirão e amarga a lanterna do campeonato com apenas 2 pontos após 5 rodadas. Depois do Fortaleza, o Vasco ainda tem 3 jogos antes da parada da Copa América. O clássico contra o Botafogo no Nilton Santos e Inter e Ceará em São Januário. Outro problema na colina são as finanças. De acordo com o jornalista Renan Moura, os funcionários do Vasco da Gama ainda não receberam os salários de março e abril. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão, aquele abraço para você. E o nosso naipe de comentaristas já está a postos. E o destaque agora, eu quero o papo deles, sobre o Vasco da Gama. O Cruzeiro perdeu, o Grêmio também está junto do Vasco. Mas antes disso, Luiz Ferreira traz as últimas do Grêmio. Luiz, vou dar uma mudadinha aqui, viu? Solta o hino do Grêmio, Índio, para que a gente tenha o Vasco e o Grêmio colados, para que os nossos analistas possam comentar. O Grêmio de futebol Porto Alegre.
Oi, Marcelo. Para o que der e vier.
É isso aí, é isso aí. Vinheta dele, Indinho.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Mazela. A gente começa o programa No Mundo da Bola com o pessoal que tá meio... tá meio a risca aí, né,
Marcelo?
Tá embaixo nesse momento. O Vasco ficou no empate com o Avaí nesse último domingo. Ficou, ainda segue sem vencer, assim como o Grêmio, que perdeu para o Ceará lá no Castelão em Fortaleza. Só que o técnico Renato Gaúcho tá apostando todas as fichas do Grêmio. É isso, Renato?
Não tem prazo. Se alguém acha que o Grêmio não vai decolar, pegue suas fichas e apostem. Não estou nem um pouquinho preocupado. É lógico que não estou satisfeito, né? Pela colocação do Grêmio na tabela. Mas mais uma vez hoje, infelizmente, os primeiros minutos nós não entramos focados do jeito que deveriam ser entrados. E tomamos dois gols. Depois, atacamos o adversário o tempo todo. O adversário só se fechou. Conseguimos fazer ainda um gol no primeiro tempo. Não conseguimos um empate, pelo menos no segundo tempo. Mas o que acontece? Bola pra frente.
Esse aí é o técnico Renato Gaúcho. O Grêmio que volta a campo nessa próxima quarta-feira, dia 22 de maio, mas pela Copa do Brasil, jogo de ida contra o Juventude, oitavas de final da competição. A partida vai ser disputada lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Mazela.
É isso aí. Então, começando o programa, eu fiz questão de colar o Vasco com o Grêmio, que são duas equipes imensas, enormes, no cenário do futebol mundial. E esse início de competição é muito ruim. O Grêmio 19º, o Vasco 20º, com a mesma pontuação, 2 pontos. Então, eu começo com... Eu quero a vontade, Valdir, o Márcio e o Bruno, para discutir o porquê desse mau início envolvendo essas duas grandes agremiações. O boa tarde dele, que sabe o que diz.
Boa tarde, Ricardo Mazzero, meu abraço para você, para o Márcio Guedes, também para o Bruno Mendes, para você que está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Você curto e objetivo. Primeiro, com relação ao Vasco. O Vanderlei Luxemburgo não teve ainda tempo para trabalhar. Ele começou na terça-feira, ou segunda-feira, teve o jogo, a gente tem que dar um pouquinho de crédito, porque são 4 dias de trabalho, 5, com o jogo de ontem. Um time que, na minha opinião, não soube valorizar o resultado. O Felipe Bastos perdeu um gol incrível, que não se perde. E depois o Vasco foi castigado, tomou o gol, num gol de cabeça, que tem que acertar o posicionamento. Eu acho que a situação do Vasco, eu vejo um caminho, uma precisa de reforços. E o segundo, Vanderlei, quando acertou, teria um acerto com o Carlos Leite aí, me permita a redundância, para trazer de 4 a 5 reforços no período da Copa América. Se se reforçar com o Vanderlei, se limitando a trabalhar campo e bola, o Vasco pode sair desse momento difícil e garantir sua permanência na Série A. Ah, falta muita coisa? Faltam 35 jogos. Mas você disputou 15 e ganhou 2? Isso é muito pouco. Então eu acho que o Vasco tem condição de se superar isso aí, pela força da camisa, pela torcida, pelo trabalho do Vanderlei, mas tem que ter jogador. No Grêmio, eu acho que o time do Grêmio é um time velho. O Renato, com todo o carinho que eu tenho, amizade, o carinho que eu tenho por ele, mas ele foi muito infeliz, porque em 2008 ele disse que o Fluminense ia brincar no campeonato. Brincou tanto que quase foi rebaixado. O René Simões, que chegou faltando aí 6 ou 7 rodadas, salvou o Fluminense no rebaixamento em 2008, depois o Cuca salvou em 2009. Então, ele agora no Grêmio, aqueles jogadores que ele trouxe, Léo Moura, agora trouxe Rafael Galhardo, André, Cortez, esses caras são, sabe, já deram. Os amigos deram certo em determinado momento. Agora não é que eles não queiram, é que a qualidade, a idade, a qualidade já não dá mais. Então, o Grêmio ou reformula ou vai passar um dissabor muito grande. Não vou dizer que o Grêmio vai cair, mas a sorte do Renato, pela história dele no Grêmio, é que o Grêmio está na Libertadores e na Copa do Brasil. Senão ia acontecer que nem o Abel, né? Eu já ia botar fora Renato com todo o bucho que ele tem lá. Só acho que o Grêmio contratou, na minha opinião, errado. Contratou mal. Deu certo, mas quando deu certo uma vez, não renova. Troca, para não ter problema, como está dando agora.
Aí, portanto, a opinião do Valdir Luiz, eu peço um pouquinho de desculpas aos ouvintes, estou bem rouco, resfriado, jogo de sábado, muitos gols.
Muito emocionante.
Muito emocionante, é verdade. Então, chamo agora...
Que amigo nosso, Corcundinha, vibrou muito, né?
Nossa, foi uma loucura, é uma loucura.
E os Rebeldinho também, né?
Rebeldinha, todo mundo fazendo. É verdade. Ele não aprendeu até hoje, 40 anos de microfone, índio, tá vendo?
Falando aqui.
Fala próximo ao microfone.
Não é isso que ele tá falando,
não. Boa tarde, boa tarde.
É outra coisa que ele tá falando.
Você, Sinergia Nacional. Que delícia!
Que delícia, 4 vezes, hein? Olha aí, ó. Boa tarde, Mazzella, ao meu grande amigo Valdir Luiz, ao amigo Bruno, a todos vocês. Olha, em relação a Vasco e Grêmio, acho que são situações muito diferentes, hein? O Vasco tem um elenco muito fraco, na minha opinião. O Vanderlei pode até melhorar com a experiência dele, que inclusive que vai tirar breve o Vasco da zona de rebaixamento, mas se não se espere assim, uma grande performance ou grandes atuações não. Ontem, o Vanderlei teve uma ideia certa, tranquila, das limitações do Vasco, né? Porque cá para nós, você penar e jogar menos, muito menos que o Avaí, que o Vasco é inferior ao Avaí ontem no jogo, né? O Avaí merecia a vitória, na minha opinião, sem dúvida alguma.
O goleiro do Vasco foi melhor em campo?
É claro, pô. Né? Então,
e o GG fez uma grande partida, fechou acumulada.
GG? Pô, aí já viu, né?
Quem é o GG?
O GG foi um jogador do Botafogo que foi mandado embora. É, pra tu ver como esse mundo tá pra acabar, hein? Mandou dois canudos lá de fora, quase que faz gol.
Exatamente. E não é nenhum consolo. Ah, porque o Vasco fez um gol aos 35, perdeu grandes chances aos 43, e daí? Quer dizer nada. Acho que foi um bom resultado pro Vasco em termos de jogo, um empate, e um péssimo resultado, e jogando em São Januário, um time que precisava sair aí da zona de rebaixamento. Mas eu acredito que o Vanderlei vai melhorar um pouquinho as coisas aí, vai dar mais motivação. Agora, não sei até agora, estou querendo descobrir qual é o time titular que o Vanderlei vai escolher para tentar melhorar as coisas. Porque tá brabo, esse elenco do Vasco aí é comparável ao do Botafogo e a outros similares aí, é difícil. Se tira um, o pessoal pede outro. Coloca o outro, o pessoal pede um. Porque, na verdade, todos têm graves limitações. Quanto ao Grêmio, eu confesso a você que eu vou ficar assim meio que na encolha esperando o que é que vai acontecer. Eu admito até que o Valdir Luiz esteja certo ao dizer que esse elenco está muito gasto, já deu o que tinha que dar, que o Renato vai ter uns sabores, mas eu não sei ainda não. Porque há 3 ou 4 anos que o Grêmio foca muito na Copa do Brasil e na Libertadores. E no brasileiro vai tocando a bola, ganha aqui, perde lá, coloca time reserva. E o time não está focado no brasileiro. E continua a mesma coisa. Foi o que se viu ontem. Quando se viu, estava 2-0 para Fortaleza. O Grêmio quis correr atrás e não deu certo. Acho que tem um bom elenco ainda. Tem bons jogadores. É um time que, de forma alguma, para estar nessa situação. Ao contrário, para mim, o Grêmio tem elenco para disputar título e vaga na Libertadores. Agora, o que vai acontecer realmente, se esse ano ele vai conseguir conciliar tudo, é muito difícil prever. Mas, de qualquer maneira, eu acho meio bizarro você olhar para a tabela e ver Vasco e Grêmio nas últimas colocações. Muito bizarro mesmo, né, Marcela?
É um absurdo, realmente é um absurdo. Essas duas equipes de tradição em posições lamentáveis e com times de menor expressão acima deles. Mas, enfim, 5 rodadas, tem muita água para rolar embaixo da ponte, mas, de qualquer maneira, é um retrato, né, Bruno Mendes, desde a minha boa tarde, de qualquer maneira, é o retrato atual desses dois clubes. Boa tarde pro De Peso!
Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Mazella, boa tarde ao Valdir, ao Márcio, ao Luiz, a todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. É exatamente isso, o atual momento que os times vivem. O Vasco precisa se reorganizar de fora para dentro, para que de dentro para fora haja resposta para a torcida. O Grêmio ele já não tem problemas fora do campo, o problema dele está sendo dentro. Então, e o grupo, às vezes, a gente sabe disso, você precisa mexer o grupo. O Renato não mexeu o grupo e perdeu peças importantes. Eu, por exemplo, não entendi por que o Grêmio vendeu o Ramiro para o Corinthians. O cara estava jogando bem no Grêmio, está no Corinthians, está na reserva. Perdeu o Arthur. O Luan já não vem bem há um bom tempo. Então ficar esperando que o Luan tenha um lapso para conseguir resultados é complicado. Perdeu o Marcelo Groi, colocou o Paulo Vitor. Tem o Léo Moura lá, que é um cara que já tem uma determinada idade. Eu acho que o Grêmio vai ter que, após esse ano, vai ter que fazer uma reformulação grande no seu elenco. No caso do Vasco, pesa o fato de ter um problema financeiro, de ter problema político, enfim. Tudo isso está sendo refletido agora. E como disse o Valdir, o Luxemburgo vai começar a trabalhar agora. Ele trabalhou 2, sei lá, 3 dias com o time. Ele agora vai ter tempo para poder trabalhar esse Vasco da Gama agora. Não pode deixar para tentar recuperar quando tiver 35 do segundo tempo, meu amigo, porque aí passa de um determinado momento, o jogador sente a pressão e aí não vai acontecer que aquilo que o torcedor do Vasco não quer que aconteça novamente.
Só um detalhe, em cima do que o Bruno falou, perdão, Marcelo, o Grêmio contratou esse ano 3 reforços. 2 aqui do futebol carioca. O Júlio César, que chama gol, e o Rafael Galhardo, que foi dispensado do Vasco, e o terceiro foi o Diego Tardelli. Pode você ver como o Grêmio contratou mal nos últimos
tempos. Você acabou de dizer isso, o Márcio vai voltar a falar sobre isso, o Bruno também, você acabou de dizer que o Grêmio contratou alguns jogadores no passado, nessas situações, e acabaram rodando. Nem sempre isso acontece. E eu quero dizer o seguinte também, 17 horas, 18 minutos, você pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões, Amazônia, e você que navega na internet, ebc.com.br, a Lena, estamos escutando da Croácia.
Que beleza.
Na Croácia, agora.
Minha filha vai pra lá agora.
Vai pra lá. Lena, um beijo, te amo, meu amor, que saudade. Olha que da mãe, legal. Na Croácia, Márcio, olha que sucesso, Bruno. Escutando, ela tá com saudades. Então eu vou escutar você, né, Índio? Então, um beijo carinhoso pra você na Croácia.
Um abraço pra Lena.
Isso aí.
E pra amiga dela que tá com ela.
Será que ela é servo croata?
É, meu Deus do céu.
Minha filha viaja agora pra Croácia.
Bom, depois da internet, que dá pela EBC é um negócio fantástico.
Que romântico, que coisa linda.
É, bacana, né? É legal.
Ele é um homem sentimental. Ele não é uma tema adulta, mas é sentimental demais.
Como eu, Márcio e Bruno, nós somos homens de uma mulher só. Entendeu?
No meu caso.
Índio também é, tá legal.
Tá entregando no ar. Vamos, cara. Eu já tô tudo complicado.
A gente já tem um colega na redação que tá meio complicado, lance de advogado, pensão. É melhor não incitar a burocracia que dá problema.
Vamos voltar a falar.
Vem falar de futebol e aí.
Não, mas eu citei 3 nomes, você que falou o seu, não sei porquê. Fala, Márcio.
Eu tenho alguns colegas, não vou citar nomes evidentemente, é uma coisa genérica, né?
É, genérica.
Eles têm só a mulher, mas a cada momento, né? Claro, né?
Vamos voltar ao assunto do futebol.
É melhor vocês se aterem a campo bola. Isso vai dar problema. A rua do Catete é aqui perto, tem muita pensão, já tem um amigo nosso que morar lá.
Olha só, por falar em amor, como é que o Vasco resgata, Bruno, o amor da sua torcida?
Tem que ter credibilidade, né, Mazela? É aquela história, é igual a seleção brasileira. O pessoal hoje não assiste jogo da seleção brasileira porque não tem mais saco. É a mesma coisa isso aí. O torcedor vai encher o estádio para ver o jogo contra o Avaí e a partir do momento que em casa você empata com um dos times que a gente vê, pode ser um time que seja adversário direto pela a briga... Para fugir do rebaixamento, eu acho que fica difícil aí essa sinergia, aproveitando o nosso querido Márcio Guedes, essa sinergia entre torcida e time.
A torcida ontem deu uma prova de que se motivou com a chegada do Vanderlei. Tinham mais de 17 mil presentes em São Januário, Bruno, num horário pouco comum para futebol domingo, 19 horas, que é uma covardia.
Mas depois vaiou, né, Valdir?
Vaiou, mas tudo bem, mas foi. Mas foi, Márcio.
Faz parte.
Mas falha foi. 17 mil presentes, 13 mil e poucos pagantes. Num horário complicado. Domingo, 7 da noite. Quer dizer, o cara que mora longe chegou em casa 11 horas da noite para trabalhar hoje de manhã. Então, com mesmo a CBF dificultando tudo, marcando o jogo 7 da noite para o domingo, a torcida foi apoiar o Vasco.
É verdade, mas não resta outra coisa, na minha opinião, Márcio, Bruno, Valdir, a torcida tem que chegar junto. Já tá uma draga, já tá ruim, time não ajuda. Se a torcida abandonar, cara.
E como diria um filósofo amigo meu, a dor une, né, Márcio Guedes?
Exatamente. Agora, eu vou dizer uma coisa, fugindo um pouco aí ao assunto em baila, e adiantando uma pauta que vai entrar às 17h57, mais ou menos, eu quero dizer ao meu amigo Valdir Luiz que ele tem vaga no meio-campo do Botafogo. Pela forma física dele atual, ele está melhor que os integrantes do meio-campo do Botafogo.
Eu estou muito preocupado. Inclusive, vou lá mais tarde. Estou muito preocupado com o que eu vi ontem.
Começou o choro.
Não é choro, é a realidade. Daqui a pouco a gente vai fazer. O Botafogo ontem não. Pode falar? Então,
quer falar de Botafogo antes de.
Cabeça liberou.
O Maurício liberou.
Eu e Márcio junto, amigo. Tem que falar de Botafogo. Olha, o Botafogo ontem cometeu o jogo aqui ao lado do meu amigo André Luiz Mendes, que narrou, e do nosso artilheiro do amor, Rodrigo Ricardo. O Botafogo fez uma partida bizonha. Ontem, quem pegou meu. Posso pegar meu comentário? Vocês vão ouvir que eu falei. O Botafogo não criou nada. O Botafogo não perdeu demais porque tem um goleiro que é altamente qualificado, que se fosse brasileiro ia disputar vaga na seleção. Também não sei porque o Taffarel protege o Alisson, mas se fosse brasileiro talvez jogasse na seleção. Não sei também. Mas ele fez pelo menos 4 defesas, além do Goiás ter perdido uma série de gols. O Botafogo deu um chute no primeiro tempo, chute do Gustavo e uma cabeçada do Jota no final. Então o Botafogo muito mal. Ah, teve 86% de toque de bola. Teve, mas tocou para trás, tocou para trás, tocou para o lado, entendeu? E alguns jogadores tecnicamente ontem foram muito mal. Claro que a gente não pode querer dizer que está tudo ruim, que o time é ruim, que o treinador é ruim, longe disso. Mas existe uma preocupação, existe, não só do torcedor, como do próprio Barroca, que ele está preocupado com o desempenho do time, que jogou razoavelmente bem em alguns momentos contra o Fluminense foi melhor praticamente todo o jogo, jogou bem contra o Bahia, jogou bem contra o Fortaleza, jogou bem contra o São Paulo, mas ontem foi uma atuação daquela desanimadora.
Márcio, me perdoa, olha só, o Valdir falou, jogou bem. Eu vi a maioria dos jogos do Botafogo, em resumo, não sei se muda um pouquinho, mas o Botafogo, para vencer todos os jogos, foi apertado e só jogou bem contra o Fluminense depois que fez 1-0, jogou, que até lá foi dominado. Então, eu acho que o Botafogo...
Eu falei aqui que o Botafogo tem alguns momentos bons contra o Fluminense.
Depois do gol, depois do gol.
Contra o Fortaleza, quase que não ganha. Não foi uma boa partida contra o Fortaleza.
É, eu tô com você.
O Ceni, inclusive, reclamou, o placar foi injusto.
O grande problema, Márcio, na minha opinião, e deve não ser a sua, mas eu respeito muito, se não for a mesma que a minha, é que o Botafogo precisa de duas coisas. Primeiro, tem um volante, daquele volante, o Jean tem que jogar no time para não deixar a zaga exposta. E claro. segundo, falta uma força ofensiva maior. Força ofensiva. O Botafogo não tem. Você viu o Fluminense? Ele fez 9 gols em 2 times postulantes ao título. Queira ou não, o Grêmio pode estar na penúltima colocação, mas se você puxar antes do campeonato começar, o Grêmio é um dos postulantes ao título. O Fluminense fez 5 gols no Grêmio, fez 5 no Cruzeiro. O Botafogo, tudo está apertado. Então, falta força ofensiva.
Por que esse Ferrarese não tem nenhuma chance? E outra coisa, esse Léo Valença.
O problema é que ele não está bem fisicamente, o Léo Valença.
O Cícero se arrasta em campo, o Diego Souza se arrasta em campo, o João Paulo se arrasta em campo.
O problema maior também é que o Gustavo não é um volante de marcação forte, ele é bom jogador com a bola no pé, ele não é um jogador de marcação. E a história tudo lá atrás. Ontem, mais uma vez, o Carlos e o Gabriel foram bem, porque se não fossem os dois, talvez a coisa complicada. Esse Michael do Goiás... Eu já tinha visto alguns jogos do Goiás, mas
Fluminense, inclusive.
Ontem, eu não fiquei comentando com o Mário. Eu vi o jogo, mas não. A gente vê com outro olhar quando está comentando. Eu vou falar, esse Michael, se não vai demorar muito, vão tirar ele do Goiás. Que ele é muito habilidoso, ele criou ontem uma situação terrível contra o Botafogo. Estou preocupado. Tenho o Palmeiras no sábado lá em Brasília. Estou preocupado com esse jogo. O Botafogo tem que jogar fechadinho, arrumadinho, para não passar o de sabão maior.
Sábado não joga o Carlos e não joga o Eric,
hein? É, o Eric por questões contratuais e o Carlos por terceiro cartão.
Ô Bruno.
Ô, Mazzello.
Eu e você ficamos de fora de propósito, viu? Porque os dois aí no muro da lamentação.
Tá um negócio complicado.
Eu digo que o Márcio é meu companheiro de alegria e de tristeza. Muito mais de alegria do que tristeza.
Deixa eu só, Mazzello, com licença a todos. Já que o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras no próximo sábado, na Arena Mané Garrincha...
Estarei nesse jogo com o Bruno e o André.
Pertinho da nossa EBC Brasília, vou trazer notícias sobre o Palmeiras. O Valdir levantou a questão, não adianta ter posse de bola se você não mata o jogo. Uma fala muito importante do Filipão sobre essa questão, ter posse de bola e ser eficiente no próximo bloco.
Tá vendo, Bruno? A gente começou falando do Vasco, do Grêmio e do Botafogo. 3 pancadas no final de semana, hein?
Só quem pode, então, Bruno, só quem pode estar vibrando aqui, nosso amigo lá do Recreio, o Rebeldinho, deve estar dando cambalhota, hein?
Isso,
esse é o. E agora, eu quero ver aquele, quando encontrar com ele caminhando pelo Recreio, porque ele ficou um dia lá, ele vai falar, obrigado, não sei quem, obrigado, porque gol do Cruzeiro, amigo. Mas eu vou te falar aí, e ganhou com autoridade, diga de passagem, o Fluminense já tinha feito uma bela partida contra o Cruzeiro, o jogo que eu comentei, o de sábado eu não vi na íntegra que eu saí, vi apenas os melhores momentos, mas eu vou te falar aí, o Fluminense foi uma vitória contundente em cima do Cruzeiro, que tem um bom elenco, tem alguma coisa, sem tirar o mérito do Fluminense, mas tem alguma coisa errada no Cruzeiro.
Então,
ou então o nego já tá de saco cheio do Mano Menezes.
A gente não sabe. 17h27, você acompanhando pela Nacional Rio, Brasília, Outros Limões, Amazônia. Você que navega na internet ebc.com.br. Estamos com o programa No Mundo da Bola, repetindo mais uma vez. Tô rocaço, rocão aqui, gripe, resfriado. e o jogo, muito gol também do Fluminense no sábado. Que delícia! Já já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
Não pode falar que delícia em São Januário com gol do Sassá. Aí dá problema.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Alô, pessoal da Rádio Nacional! Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festivaldemusica. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol e a sequência do programa No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Na última sexta-feira, o ciclista Lauro Chamã faturou a medalha de prata na prova contra-relógio da etapa da Bélgica da Copa do Mundo de Paraciclismo. A competição terminou no domingo. O evento vale pontos no ranking das nações que será utilizado para distribuição de vagas entre os países para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Lauro, da classe C5. A classe C5, as bicicletas são convencionais e os componentes, os participantes, ou têm problemas físico-motor ou amputação. E Lauro terminou a prova em 37 minutos, 40 segundos e 83 centésimos, ficando com a prata, apenas 11 segundos e 48 centésimos atrás do holandês Daniel Gebru. O bronze ficou com o ucraniano Yehor Dembetiev, com tempo de 37 minutos e 44 segundos e 23 centésimos. Outro brasileiro nesta prova, o Suelito Gor, terminou em sétimo lugar. Na categoria Tandem para deficientes visuais, Márcia Faiani e Cristiane Silva, que é piloto, não conseguiram terminar a prova devido a problemas na bicicleta. A equipe brasileira de Taekwondo teve boa participação no Campeonato Mundial na Inglaterra. A competição terminou ontem e o saldo foi de uma medalha de bronze de Maicon Andrade e 2 de prata para Ícaro Miguel, até 87 quilos, e Caroline Gomes, até 62 quilos. Esse foi o melhor desempenho do Brasil em mundiais. O domingo foi muito bom para a vela brasileira. Martine Grael e Kaina Kunze conquistaram, depois de uma semana brilhante, o campeonato europeu da classe 49RFX na Inglaterra. Na Itália, Robert Scheid e Henry Boenen venceram o Europeu Star. A vitória foi uma disputa até o final. A dupla brasileira ultrapassou a francesa de Roart e Ponceau, faltando poucos metros para o final da última regata. Na sexta-feira, o Brasil já tinha garantido também a classificação para os Jogos de Tóquio através de Jorge Zarif na classe fim, no Campeonato Europeu de Atenas. O Brasil já tem garantido para os Jogos Olímpicos as classes Laser, Nacra 17, FIM e 49RFX. Ainda existe chance entre outras 6 classes. Dependerá do desempenho nas competições internacionais. A terceira etapa do Mundial de Surf em Queiramas promoveu grandes surpresas neste fim de semana. No sábado, John John e Ítalo Ferreira foram eliminados. No domingo, foi a vez de Gabriel Medina e Jordi Smith serem também eliminados. Para a final de hoje, às 20 horas, horário de Brasília, teremos a participação dos brasileiros Felipe Toledo, o Filipinho, e de Michel Rodrigues. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, obrigado pelas informações. E ainda dentro do momento estádio, Luiz Ferreira traz todos os detalhes do primeiro jogo da grande final do Novo Basquete Brasil pra gente. Fala, cabeça.
É isso aí, Mazelo. O Flamengo venceu o primeiro jogo da grande final do Novo Basquete Brasil, venceu o Franca neste domingo por 82 a 68, belo público no Maracanãzinho.
É, eu vi um pouquinho do jogo na TV.
Também, eu vi o jogo também na TV, o Flamengo jogou muito bem, teve uma defesa muito forte em cima do Franca, que tem a melhor campanha da primeira fase do Novo Basquete Brasil, bela atuação do time comandado pelo Gustavo Conte, o Gustavinho. O jogo de volta...
É amigo dele, Gustavinho?
É, ele é chamado de Gustavinho porque ele é pequenininho, porque ele é baixinho. É, baixinho comparado aos caras, aquele alto panedel. Agora, o próximo jogo de volta, o segundo jogo do playoff, perdão, acontece no...
Pedrocão.
No Pedrocão, dia 23 de maio, a partir das 20 horas. Não confundir Pedrocão, entendeu? Agora, o Gustavo Conte, exatamente, gente, o Gustavo Conte, ele fala sobre esse próximo jogo. O que que o Flamengo precisa fazer e o que que o Flamengo não pode fazer nesse jogo, nesse segundo jogo.
Lá no Pedrocão. Playoff,
calma, você se estimou com o Pedrocão, né? Vamos ouvir o Gustavinho, fala aí.
A expectativa sempre é a melhor possível, né? A gente tem um pouco de noção do que a gente vai enfrentar lá, um clima muito hostil, no bom sentido, né? A torcida deles e a gente vai ter que estar muito mais preparado do que teve preparado hoje para tentar conseguir a vitória nesse jogo 2.
Dá um aprendizado para esse jogo?
Tudo dá um aprendizado, né? Eu acho que para nós, para eles, para nós que ganhamos, para eles que perderam, às vezes você perde, você aprende mais ainda. Então, você entra mais ligado ainda no outro jogo, você se prepara melhor até às vezes quando você, a maioria das vezes quando você perde. Então, a gente precisa aprender e corrigir os nossos erros mesmo tendo vencido, porque a série vai ser assim.
A série vai ser equilibrada, conforme falou o Gustavo Conte e o Gustavinho. E um grande destaque do jogo de ontem foi o Olivinho. Jogou uma barbaridade, rebote, cesta, assistência. Muita gente celebrando o Olivinha, só que o Gustavo Conte, técnico do Flamengo, prefere celebrar todo o grupo.
Olivinha é um grande jogador, tem muita história no Flamengo, ele realmente joga com muita raça, mas acho que o Flamengo é um complemento, né? Ele põe a parte dele, os pontos dele hoje, quando ele não está com pontos, ele está com rebotes, quando ele não está com pontos nem com rebotes, ele faz contribuir com outras coisas, assim como todos os jogadores, né? Ele é um jogador especial por estar aqui há muito tempo. Tem muita identificação com a torcida, mas a gente está cheio de jogadores especiais também que cumprem muito bem cada um seu papel.
É isso aí, o técnico Gustavo Conte, técnico do Flamengo Gustavinho. Quinta-feira, a partir das 20 horas, 23 de maio, lá no Pedrocão, Franca e Flamengo, segundo jogo dos playoffs da final do Novo Basquete Brasil.
Cabeça?
Sim.
Márcio.
Lá vem.
Não, o que me surpreendeu aí nesse jogo, o resultado, foi que o Botafogo resistiu mais ao Flamengo do que o Franca, né? Foi um jogo mais equilibrado, principalmente o primeiro, o terceiro e o quarto, né? Achei o resultado muito elástico. Agora, há uma diferença, né? O Franca, se for a série for até o fim, joga 3 vezes em casa, não é isso?
Exato.
Ao contrário do Botafogo, não é isso?
Exatamente. A campanha do Franca é melhor do que do Flamengo. O Franca terminou na primeira posição, o Flamengo, se não me engano, na segunda posição da primeira fase do Novo Basquete Brasil. Inclusive, durante o final da primeira partida das semifinais, foi equilibrado, o Flamengo venceu por 2 pontos. O técnico Gustavo Conte foi questionado sobre o time do Flamengo e tal, e ele fez questão de elogiar muito o time de basquete do Flamengo, elogiou o técnico Figueiró, agora me fugiu o primeiro nome dele.
Do Botafogo. Léo Figueiró,
ele elogiou muito o trabalho dele, mas lembrou, infelizmente o Botafogo não tem banco para rodar.
É verdade.
Acaba que o Botafogo joga, você precisa descansar o jogador e ele não tem quem botar. Olha, o Flamengo tem banco, o Franca tem banco, por isso estão na
dos
final.
Dos 4 jogos de basquete do Botafogo e Flamengo, eu vi 3, só não vi o terceiro que eu tava com Mazela no Maracanã, fazendo Botafogo e Fluminense.
Isso.
Então eu fui segunda-feira lá no ginásio, acontecendo aqui, ver o jogo do Botafogo. O jogo estava equilibrado. Quando o Flamengo chegou a 71-68, o Botafogo perdeu um lance livre. E aí o Flamengo, nos últimos 3 minutos, o Flamengo conseguiu uma vitória que foi surpreendente, com 15 pontos de diferença. Os demais jogos foram diferença de 2 pontos.
É o hábito. É,
entendeu? Diferença de 2 pontos. Então eu acho que o Flamengo tem um excelente time, excelente banco, mas o Botafogo caiu de pé. Desde 2001, quando o Botafogo foi vice-campeão, perdendo lá em Franca, para Francana. Desde 2001 que o Botafogo não faz uma campanha como fez. Hoje, sem dúvida alguma, o Botafogo é o terceiro basquete do Brasil.
Ô Bruno, você tá vendo, hein, Bruno? Nós dois hoje somos dois assistentes, hein?
Eu tô até trocando a ideia aqui, fazendo um programa extra, eu e Luciano Barroso aqui.
Fala,
Lulu! Então traz o Lulu, que ele é aliado! Traz o Lulu, que ele é aliado!
O Lulu é Botafogo, Lulu, Márcio e Valdir, ninguém segura. Eu vou largar o microfone e vou embora pra beber uma água aqui.
Sou Fábio Fluminense, sou Fábio Fluminense. Sou Fábio João Pedro.
Fala, Lulu!
Já. Não faça isso, não vá embora, que meu coração não resiste.
Olha, Lulu, popozudo!
Popozudo? Ô, Lulu, que negócio de popozudo, Lulu?
É, quando eu fazia o Tarde Nacional com ele, eu falava.
Meu Deus.
Segue o roteiro.
Márcio, já vamos falar do Fluminense. Agora é a vez do...
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É,
Rafael Monteiro, traz as últimas do Mengão, nação irritada.
Rafael Monteiro.
O Flamengo está próximo de anunciar a contratação do lateral Rafinha do Bayern de Munique da Alemanha. Apesar da concorrência de clubes europeus, o jogador deu resposta positiva para 2 anos de contrato com o clube carioca. É o primeiro reforço do Flamengo para o segundo semestre deste ano. Dirigentes rubro-negros seguem buscando um zagueiro para o elenco. Os nomes que mais agradam é o de Gil, que se destacou no Corinthians em 2016 e atualmente defende o Shandong Luneng da China. Outro nome que interessa é o de Gemerson, do Mônaco da França. No Brasil, defendeu o Atlético Mineiro entre 2010 e 2012. O mesmo Atlético Mineiro que venceu o Flamengo por 2-1 no Independência, em Minas Gerais, neste sábado, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores rubro-negros folgam neste domingo e segunda-feira e se reapresentam somente nesta terça para se preparar para o confronto contra o Atlético Paranaense no próximo domingo no Maracanã, partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, 17h40, o programa No Mundo da Bola, aqui pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia. Você que navega na internet, ebc.com.br. Bruno, o prato é seu do Mengão. Agora é contigo.
Olha só, Mazela, é o mesmo problema de sempre. O Abel não conseguiu ainda encaixar um time. Ele faz substituições, na minha visão, completamente sem noção. Ele colocou um time completamente para cima, ele colocou Berril, que tem velocidade. O Bruno Henrique estava jogando bem pela esquerda, ele centralizou o Bruno Henrique, colocou 15 mil atacantes e cruzou bola na área. Era cruzamento do René de um lado, o Pará, que não sabe cruzar, tentava fazer alguma coisa, sem ter um cabeceador nato dentro da área. Então, assim, eu acho que o Flamengo parecia um time que não treina, um time que não tem treinamento, que não tem jogada, que se um time se fechar dentro da área ele não consegue penetração. Então a situação está muito difícil, o torcedor já está começando a ficar bem irritado com o Abel Braga, porque ele com o time, com o elenco técnico que o Flamengo tem, era para ter vencido o Atlético normalmente. Com menos um jogador, o Flamengo teria que ter mais ainda essa obrigação, e não conseguiu fazer. Podia ficar o jogo até agora rolando que não ia fazer gol. Porque não adianta, você pode colocar velocista e ficar cruzando bola na área, que não vai adiantar de absolutamente nada. Foi um resultado justo, uma derrota que o Flamengo poderia ter pelo menos conseguido um empate, seria um empate importante, é difícil tirar ponto do Atlético dentro do Horto. Boa tarde aqui ao Jaiminho, que está chegando agora aqui também, daqui a pouco vai fazer o RN. E assim vai, a torcida tá chegando no limite com o Abel Braga. Se não fosse o BAP, na minha opinião, ele já estava fora há muito tempo.
Eu quero fazer uma pergunta para o Márcio e para o Valdir. Vocês acham o Abel realmente o culpado?
Olha, eu não vou dizer que ele é o culpado totalmente, mas ele tem alguma culpa. Eu acompanhei o jogo de sábado e o Bruno tem razão. No final, com todo respeito ao Flamengo, deixar bem claro aqui para as pessoas não se ferirem. O time do Flamengo terminou parecendo um bando dentro de campo. Não é da grandeza do Flamengo. O Abel é um treinador de categoria, campeão do mundo, campeão de Libertadores, campeão brasileiro pelo Fluminense. É uma história linda como treinador. Conheço a história dele, começou no Botafogo em 85, como auxiliar técnico, depois virou treinador no lugar do Jorge Vieira, passou por grandes clubes do Brasil, é um grande treinador. Mas eu concordo com o Bruno, o time terminou desarrumado, chuveirinho pra lá, chuveirinho pra cá. Então você pode botar 4, 5 atacantes, se não tiver quem crie pra bola chegar nos atacantes, não vai adiantar nada. Terminou o jogo com o Cuejá de zagueiro, totalmente desarrumado. E o Atlético, com menos um, parecia que tinha 20, em vez de 10. Teve chance de fazer o terceiro gol em duas situações. Então, o Flamengo está muito desarrumado. O que estão fazendo contra o Abel, eu acho uma campanha muito injusta. Muito injusta. Falando de fora Abel, tudo isso. O Flamengo está em duas Copas, dois mata-matas. Claro, o torcedor reclama pelos investimentos que o Flamengo fez pela folha salarial. O Flamengo não podia estar em nono lugar. O Flamengo tem 15 pontos, igual 7. Mas eu acho que o Abel não é o único culpado, não.
E você, Márcio, o que pensa?
Eu acho o seguinte, eu concordo com o Bruno. Achei que as alterações do Abel foram estapafúrdias, para usar uma palavra que define bem o adjetivo Abel que ele fez.
Agora, uma palavra nova, inclusive.
É uma palavra que você usa assim pontualmente para determinadas situações, né?
Isso.
O Fluminense, por exemplo, já teve várias coisas tapa-fúrdia, não?
Você é verdade.
Que, inclusive sua política e tal. Mas o negócio é o seguinte, eu acho que o Flamengo devia estar entregando muito mais do que está entregando. Acho que o time é um time que a pressão é enorme, a exigência é enorme, exatamente pelo investimento altíssimo. Agora, esse jogo de sábado aí, o primeiro tempo do Flamengo não foi ruim, o Flamengo jogou direitinho e tal. Agora, eu acho que o Flamengo se perde por qualquer coisa normal que tenha, a favor ou contra, sai da rotina, o Flamengo se tumultua. Perdeu outro dia no jogo no Maracanã, não me lembro, teve um jogador expulso no primeiro tempo, acho que foi o Bruno Henrique, né? No jogo pela Libertadores. Aí o Flamengo se perdeu, porque ficou com 10 jogadores. Agora foi o contrário. Um a mais, o Flamengo não soube o que fazer, o Abel não soube o que fazer. Agora, houve-se também o Atlético Mineiro, que jogou com muita garra, foi um time heróico, guerreiro, o Vitor fez uma atuação espetacular, teve méritos. Os dois gols do Atlético Mineiro, eu vou te contar, que golaço, hein? Os dois dribles do primeiro gol do Casares e a jogada inventada pelo Xará foi uma coisa que você raramente vê em campo de futebol, né? Foram duas pinturas, né? Você não acha, não?
É, fala, Valdir.
Eu concordo com o Márcio. O Márcio tem toda a razão no que ele falou, concordo com ele. É, a situação é complicada, porque tudo bem, a gente vê outras equipes com uma pontuação menor, mas não tem o investimento do Flamengo. O que a gente questionou, que todo mundo questionou, né? É o investimento. Agora o Flamengo está no centro, Rafinha, Felipe Luiz, todo mundo, Miranda tentou. Então, o problema é que todo mundo vê o investimento, você vê jogadores de alto nível, você vê o banco do Flamengo, é altíssimo nível, é uma poltrona, e o time não roda. Isso é que é o questionamento do torcedor.
Cabeça
da mídia.
O Abel também não pode chegar depois da entrevista assim, não, porque nós jogamos o torneio do Mickey, ganhamos a taça aí,
se ajuda, né?
Isso existe, né?
O Abel também não pode chegar e falar que é normal perder pro Atlético. É normal 11 contra 11. O segundo tempo inteiro com a mais não é normal, né?
Fala, cabeça.
Duas informações. Primeiro, uma do Atlético Mineiro. Apesar do bom desempenho do Rodrigo Santana, é vice-líder do Campeonato Brasileiro no comando do Galo, o Atlético teria formalizado uma proposta oficial português, Jorge Jesus.
Tava vendo o jogo, sabe?
Tava vendo o jogo. Poderemos ter novidades nesses próximos dias. E uma outra do Flamengo. Nas redes sociais, a hashtag Fora Abel tá forte. Um dos assuntos mais comentados, inclusive no Twitter, após a
picharam,
derrota.
Picharam. Ô, Bruno, você viu? Picharam, picharam os muros da Gávea.
E xingaram o BAP também, porque é quem
segura o Abel.
Quem segura o Abel.
Não fala.
E agora parece que isso, a tendência é que isso piore, Mazella, porque o acerto que o Dorival Júnior tinha com o seu clube árabe no início. Alguns meses atrás, melou, esfriou. Ou seja, você tem um técnico livre no mercado. Tinha uma galera colocar, não vamos mandar o Abel embora.
Tem vários livres.
Porque não tem quem coloque. Agora você tem um do mesmo nível.
Só um detalhe aqui, 10 segundinhos, mas ela. Eu conheço bastante o Abel, hein? Trabalhei com ele, convivi com ele como jogador, como treinador. Olha, ele é milionário, hein? Ele vai perturbar muita paciência dele e pede demissão, hein?
Bruno, fecha esse assunto que tem que ir pro break. O Flamengo é todo seu.
Seria, beleza, seria, na minha opinião, maravilhoso, maravilhosa a saída do Abel Braga hoje. Ele não acha um time, ele substitui errado, está sendo segurado pelo BAP. Não é possível que a diretoria do Flamengo vai esperar o cara ser eliminado lá nas quartas de final da Libertadores para perder esse tempo todo. E acho que o Flamengo tentou um técnico claro, de nome, super multicampeão, mas quando não dá certo, meu amigo, você tem que cortar o mal pela raiz, senão pra frente você vai ver que você perdeu aí 7, 8 meses.
O líder do campeonato chega agora.
E o Palmeiras passou da partida.
Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
O Palmeiras, Mazela, que aplicou uma sapecada no Santos por 4-1 nesse último sábado. E o Felipe.
4-0. 4-1
foi o Fluminense. 4-1 foi o Fluminense. Exatamente, botei um gol de brinde pro Sampaoli. O técnico Luiz Felipe Scolari responde pra gente aqui na Rádio Nacional. Foi a melhor atuação do Palmeiras no ano?
Eu acho que foi eficiente no sentido de aproveitar as oportunidades que criou. Não tenho os dados agora aqui, mas provavelmente nós criamos umas 6, 7 chances de gol. E olhe lá, e a gente fez 4 gols. Não aproveitou muito bem as oportunidades. Isso é uma coisa que a gente vinha trabalhando e não vinha conseguindo. E quando a gente tem 2 semanas que nós tivemos para trabalhar, o grande trabalho do Paulo, o grande trabalho do Carlão é organizar essa equipe para que chute um pouco mais, para que acerte um pouco mais, e parece que a gente está conseguindo alguma coisa.
Parece que está conseguindo alguma coisa. Luiz Felipe Scolari ainda sendo modesto. Ele também comenta sobre a boa atuação, mais uma boa atuação, do atacante Dudu.
Dudu vem crescendo muito nos últimos 7, 8 jogos. Se vocês observarem que o Dudu muitas vezes joga por dentro, outras vezes joga pela esquerda, outras vezes pela direita, mas o Dudu nos últimos 7, 8 jogos, se não foi o melhor, sempre o melhor jogador, sempre foi um dos melhores jogadores. Porque se vocês também pesquisarem um pouco, vão ver que o Dudu sempre tem uma situação de março, abril em diante, é que ele começa a resolver algumas coisas para a nossa equipe. E aí já estamos no mês de maio e ele então vem se portando maravilhosamente bem quando é exigido nas suas... nas 2, 3 posições, nós solicitamos ainda.
Esse aí, o técnico Luiz Felipe Scolari. Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, 19h15, enfrenta o Sampaio Correia em São Luís, no Castelão, pela Copa do Brasil.
Tá legal então, 17h50, já voltamos pela Rede Nacional de Rádio com o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
No Mundo da Bola.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Índio, o que que vem agora, Índio? Em homenagem ao Valdir e o Márcio, vamos então em frente. Quem fala é ele.
Rodrigo Ricardo.
No Botafogo do treinador Eduardo Barroca, a derrota para o Goiás no último domingo por 1-0 no Serra Dourada já ficou para trás. A ordem é pensar no Sol de América, do Paraguai, na próxima quarta-feira.
Virar a chave da confiança aos jogadores, porque a gente agora está numa sequência de jogos com pouco tempo de recuperação. Então é muito importante que a gente consiga recuperar bem para fazer um bom jogo contra o nosso adversário da Sul-Americana no meio de semana.
O Alvinegro Carioca treina no fim da tarde desta segunda no estádio Nilton Santos e embarca na terça-feira de manhã para Assunção. Uma das preocupações da equipe é o campo do Sol de América, o pequeno estádio Luiz Alfonso Gianni, com capacidade para 11 mil torcedores. Após o primeiro jogo pela Sul-Americana, o Botafogo viaja para Brasília, onde enfrenta no sábado o líder Palmeiras no estádio Mané Garrincha. Com a derrota para o Goiás, gol do camisa 77, Kaique, que não fazia um gol há 1 ano e 4 meses, o Botafogo caiu para o 7º lugar do Brasileirão. Durante o jogo com o Goiás, Diego Souza sofreu um choque de cabeça. Ele precisou ser substituído e foi levado de ambulância até um hospital em Goiânia. O jogador fez uma tomografia e, como não foi constatado o diagnóstico de concussão, não deverá desfalcar o Botafogo nos próximos jogos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
17h54, quem que vem agora, Índio? Toca a festa. Se for a derrota, irmão, dessa história.
Nossa Senhora.
Vitória, vitória, fala Luiz Ferreira.
O Vitória que vem de derrota para o São Bento pelo Campeonato Brasileiro da Série 3 B. 3-1 dentro de casa, técnico Cláudio Tencati demitido. Possivelmente Lisca doido ainda hoje deve ser anunciado, mas ela.
Tem gente querendo tirar o Abel, o Lisca tá no mercado.
Nossa. Aí, Bruno, o Lisca é uma boa pro Flamengo, Bruno?
De jeito maneira. Ah. Os caras reconhecerem que erraram e trazer o Dorival de volta.
O Valdir tá botando pilha. Destaque do Fluminense. Fala, Márcio.
Eu
Não gosto de Joel. Mas Papai Joel conserta. Já tá bom pro Flamengo várias vezes.
Mas já foi, já deu. 17.
Que é uma do Fluminense, pra encerrar?
Fala.
Não exatamente do Fluminense, do Atlético Nacional da Colômbia.
Quinta-feira o jogo, hein?
Quinta-feira o jogo, técnico do Atlético Nacional, pouca gente sabe, é o Paulo Autuori. Técnico com grande brilho aqui pelo futebol brasileiro. Ele que na última entrevista coletiva, após a derrota do Atlético Nacional em casa para o Deportivo Cali, pelo quadrangular final do Campeonato Colombiano, Atlético Nacional é o último colocado do seu grupo, com apenas um pontinho. Ele colocou o seguinte, que a diretoria do Atlético Nacional tem que começar a pensar em opções para fazer o time se erguer. E pelo semblante dele, pela maneira como ele falava, mas ela... Pode ser que o Paulo Autuori não venha pro Brasil quinta-feira, não, hein?
Não vem pra ficar, né? Não vem pra voltar, né?
Não vem com o time.
Ah, tá.
Não
tá
vem certo. Com o time.
Márcio, o Paulo tá jogando toalha?
Não sei se tá jogando toalha, tá fazendo jogo de cena também, né? Não sei. Mas, realmente, o Atlético Nacional atravessa uma fase brilhante. O Fluminense tá muito bem. É em tese o adversário mais difícil dos brasileiros, mas eu acho que o Fluminense tem grandes possibilidades de passar as quartas de final da Sul-Americana.
Se o Fluminense passar nas quartas de final da Sul-Americana contra um time de tradição, que é o Atlético Nacional, e desclassificar o Cruzeiro na Copa do Brasil, vai ser uma grande vitória.
Ah, vai ser uma grande vitória. O Fluminense está bem. O Cruzeiro com o Mano Menezes não soube ganhar do Fluminense duas vezes. A primeira vez olhou, na segunda não teve opção de fazer nada para mudar. E se o Fluminense passar pelo Cruzeiro, está muito bem. O Botafogo é que pega o Sol de América. Se passar, que é o 7º colocado do Campeonato Paraguai, ele pega o Atlético Mineiro, aí é complicado.
Tá bom então, Márcio, um abraço carinhoso, meu amigo, que delícia!
Que delícia! Eu falei pela terceira vez, vou falar pela quarta agora, por causa do
4-1.
Que delícia!
Ah, Guedes, um grande abraço, tamo juntos, hein, meu amigo, saudações em preto e branco, Alvinegro.
Poxa, Olha, fala lá pro nosso guardiola lá, o Gordiola, que o Botafogo não nada bem lá contra... Ele disse que o Botafogo foi bem, não sei o quê.
Você tem pé no chão, Márcio. O Valdir é um ufanista, cara. Impressionante.
Não, eu sou equilibrado.
É verdade.
Eu sou equilibrado.
Bruno, tchau, Márcio. Bruno, você viu que os dois hoje dominaram o programa, hein, Bruno?
Hoje foi o verdadeiro show e ninguém cala esse chororô, hein?
Ninguém não é problema aí, não.
Eu sei, não. Eu sei que eu vou propor o Bocage a mudança do nome dos programas do mundo. O programa do mundo da segunda-feira para Botafogo da Bola.
Botafogo da Bola é um bom nome. Uma boa opção. Um abraço, Mazela, um abraço,
Bruno. Foi geral hoje.
Não, geral não. Menos eu. Hoje eu tô fora.
Se
derrubar
a Bel também, já aí, tudo.
Aquele meu amigo de Brasília tá falando mal do Abel desde sábado, hein? Um abraço.
Brunão, manda um abraço pro Andrezão. Valeu, um abraço, cara. Um abraço pro Lulu também. Como é que é? Lulu, como é que você chama? Popozudo Lulu, valeu então. Amigo ouvinte de todo o Brasil, obrigado pelo carinho. A gente dá notícia, dá informação, comenta conteúdo, mas também descontraía. Muito legal. Um abraço pelo carinho e até amanhã com mais um programa no Mundo da Bola.
Da bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.